Olá, hoje a nossa investigação vai se voltar para um material de base muito peculiar.
Bem diferente do habitual, né?
Exato. Não estamos examinando um artigo científico tradicional ou um relatório de tendências, nem um livro de negócios de 500 páginas. O nosso foco hoje recai sobre o manual de regras de um jogo de tabuleiro.
E não é qualquer jogo.
Não mesmo. Mais especificamente, o aclamado Médici, uma criação do renomado designer, o Dr. Rainer Knizia, e que tem aquelas ilustrações detalhadas belíssimas do Vincent Dutrait.
É um documento riquíssimo para se analisar. E assim, a nossa missão com esse mergulho de hoje não é de jeito nenhum só ler um folheto de instruções de ponta a ponta.
Claro que não. Isso seria bem chato.
Pois é. A proposta é dissecar esse texto através de uma lente tripla muito específica: o design de jogos, a pedagogia e o design de experiência do usuário, que o pessoal geralmente chama de UX.
Isso. Por quê? Vamos pensar. Qualquer pessoa que já precisou aprender um sistema novo, do zero, seja operar um software super complexo no trabalho.
Ou até mesmo tentar montar um móvel cheio de peças parecidas que vieram numa caixa.
Todo mundo sabe a diferença monumental que um manual bem estruturado faz, né?
Com certeza. E a discussão de hoje vai responder a cinco perguntas centrais sobre como o texto guia, acolhe e ensina quem está ali tentando aprender a jogar. O estresse de tentar decifrar um texto denso é uma barreira real.
É uma barreira enorme. Então vamos desempacotar isso. O que a gente tem que ter em mente é que projetar um manual é, na essência, projetar a porta de entrada para uma experiência.
E se essa porta for pesada demais, ou se a fechadura for complexa, a pessoa desiste. Ela nem entra para ver o que tem do outro lado.
Exatamente. Por isso, avaliar essa recepção inicial é uma verdadeira aula de comunicação eficiente e empatia com quem lê, claro.
É. Então vamos começar pela nossa primeira questão central, que envolve a promessa temática e o tom de voz do texto.
Boa. O manual de Médici abre com uma introdução que parece ter sido projetada para criar uma imersão imediata. O texto diz o seguinte: em Médici, assume-se o papel de membro de uma casa mercante durante a competitiva, mas lucrativa, era da infame família Médici.
Já dá todo o clima.
Dá o clima na hora. Logo em seguida, ele pinta uma imagem mental bem forte de navios velejando pelo Mediterrâneo em busca de mercados e mercadorias raras, e lista de forma bem específica o que está em jogo.
Peles exuberantes, os grãos colhidos.
Isso, especiarias exóticas, as tinturas coloridas, tecidos finos e, claro, o raríssimo ouro.
Aí a pergunta que surge ao ler essa abertura é a seguinte: o manual entrega as ferramentas para que o jogador, ou melhor, a pessoa que vai jogar, cumpra essa experiência prometida logo nas primeiras páginas?
E qual é o veredito?
Olha, fica evidente que o documento constrói uma identidade narrativa inicial muito forte. Ele acolhe quem vai jogar. O texto não diz simplesmente: olha, esse é um jogo mecânico de leilão com o baralho. Ele crava a premissa de que quem está ali na mesa é um mercador da Renascença italiana.
Ele tenta fazer a pessoa vestir a capa do mercador antes mesmo de pegar nas peças de madeira, né?
Exato! Isso reduz a frieza de um conjunto de regras matemáticas. Situa a mente no universo temático. Mas a escrita do manual não fica só nessa identidade narrativa.
Não, tem uma transição bem brusca aí.
Muito brusca. Logo após esse parágrafo introdutório, a escrita faz um pivô claro, vai para um tom puramente técnico e procedimental.
Focado estritamente no como fazer. Abandona o floreio e detalha a preparação geométrica do tabuleiro, a organização da trilha de dinheiro e a distribuição das 36 cartas.
E tem um motivo muito claro para essa quebra de estilo: é uma armadilha, sabe? Muitos manuais tentam manter o tom narrativo ou humorístico o tempo todo.
Imagina tentar aprender matemática complexa com alguém falando com sotaque de pirata o tempo todo.
Pois é, a ambiguidade toma conta. No Médici, abandonar o floreio garante que não haja margem para interpretações duplas. Na hora de preparar a mesa, o manual entende que a pessoa não quer mais poesia, ela quer instrução precisa.
E é aí que a coisa fica realmente interessante do ponto de vista pedagógico para mim. Porque mesmo quando o documento entra nesse modo puramente técnico de dizer onde colocar cada peça, tem um cuidado notável com uma pedagogia mais humanizada.
Como assim?
Em vez de recorrer àqueles jargões impessoais, tipo o jogador A dá um lance X e o jogador B passa o turno, o manual apresenta personagens fictícios com nomes comuns. De repente, a gente está lendo sobre as decisões do Eduardo, do Gustavo, do José, da Letícia e da Maria.
Ah, sim. Isso é brilhante. Inserir nomes próprios para ilustrar uma rodada de leilão pode parecer só um detalhe de estilo, mas reduz drasticamente a carga cognitiva de quem está lendo.
Carga cognitiva sendo o esforço mental que a memória de trabalho exige para processar a informação, certo?
Exato. Quando o manual usa jogador A e jogador B, o cérebro precisa manter uma variável abstrata ativa. Tipo, quem era o A mesmo? Ah, é quem começou o turno.
Fica parecendo um problema de álgebra do ensino médio. O trem A sai da estação B.
É bem isso. Mas quando o texto descreve que o Eduardo tem só duas cartas no navio e a Letícia ainda tem bastante espaço no porão e decide oferecer 7 florins, o cérebro processa isso como uma pequena narrativa acontecendo ao redor de uma mesa real.
É uma situação social. Algo que a nossa mente assimila muito mais fácil.
Com certeza. Isso humaniza a leitura técnica. Transforma aquela parede de regras numa simulação que a gente entende.
Mas a narrativa humanizada sozinha não resolve tudo. Porque quando o jogo já tá rolando, ninguém quer parar uma partida tensa e pedir 5 minutos de silêncio para procurar um parágrafo perdido no meio de um livro, né?
Ninguém tem paciência para isso.
Então, entrando na nossa terceira questão. Como a diagramação e os elementos gráficos guiam o olhar e resolvem dúvidas rápidas durante a partida?
O manual demonstra uma sofisticação imensa nesse aspecto de UX. Começando pelo que a gente pode chamar de mapeamento visual.
As letras na imagem de preparação?
Isso. Nas páginas iniciais tem um sistema de letras de A até I. Ele conecta o texto corrido, passo a passo, direto com uma grande imagem panorâmica da mesa.
O texto lista os itens com uma clareza bem industrial, assim. A letra A aponta para o tabuleiro central. A letra B para o baralho. A C mostra os tabuleiros de navio. A letra H destaca as cartas de ajuda.
É um mapa visual literal. A pessoa lê o nome, olha para a imagem e já sabe onde colocar a peça física no espaço real.
E essa estruturação não para na preparação. Durante a explicação das fases, a diagramação usa e abusa de títulos em negrito. Eles funcionam como âncoras para o olhar.
Em vez de blocos de texto ininterruptos, o turno é quebrado em etapas lógicas, escolhendo os lotes para leilão, leiloando um lote, carregando os navios. Isso é super fácil de escanear.
E sob pressão na mesa, isso faz toda a diferença. Se rola uma dúvida sobre o limite de cartas no navio, o olho não precisa ler parágrafos inteiros. Pula direto para o negrito carregando os navios e a resposta está ali.
É aplicação pura de usabilidade. E tem outro elemento focado em reduzir a sobrecarga mental. O manual faz questão de incluir 6 cartas de ajuda na pontuação.
Verdade. Porque o momento de calcular pontos no final da rodada é sempre o gargalo.
É um momento de maior atrito cognitivo. Avaliar quem tem o navio mais valioso, quem avançou mais na trilha de tecidos. A matemática abstrata ameaça quebrar o ritmo da diversão.
Então o design delega essa carga matemática para componentes físicos de referência rápida. Essas cartas ficam na mão de cada participante.
Descentraliza a informação vital. Ninguém precisa pedir o livro emprestado só para lembrar quantos pontos o segundo lugar ganha.
E o manual ainda traz exemplos visuais maravilhosos para resolver desempates. Tem ilustrações reais das trilhas triangulares com aqueles discos coloridos empilhados.
A explicação visual ali é 1000 vezes melhor que a escrita. Imagina explicar em texto que 3 pessoas empataram no segundo lugar que vale 5 florins e aí tem que dividir e arredondar para baixo.
Ia ser super confuso. Arredonde a fração em favor de. Não é péssimo.
Exato. Aí o manual mostra a imagem. Discos rosa, branco e verde lado a lado. Mostra a conta, 5 dividido por 3 dá 1 florim para cada, mostra as moedas, elimina totalmente a margem para discussão.
Muito eficiente. Agora, olhando para a estrutura das mecânicas, tem uma tensão muito evidente em torno da moeda do jogo. O que nos leva à nossa quarta questão. Qual é a regra de ouro do design? A engrenagem central que o manual prioriza para que tudo faça sentido.
É o dinheiro. Os florins. O manual introduz essa regra de ouro com um alerta de segurança na primeira página, dizendo textualmente: "Mas tome cuidado."
É um ótimo aviso.
A genialidade do Médici é o duplo papel que os florins desempenham. O dinheiro usado para dar lances nos leilões é a mesma métrica usada para os pontos de vitória no final do jogo.
A mesma trilha de 0 a 99. Isso cria um paradoxo psicológico fascinante para quem está aprendendo.
Total. A trilha numérica é o seu placar e a sua conta bancária ao mesmo tempo. Se a pessoa gasta 15 florins para arrematar um lote excelente, o disco dela recua 15 casas na trilha de pontuação, na frente de todo mundo.
Gastar pontos de vitória para tentar ganhar pontos de vitória. Você queima o próprio placar na esperança de que aquelas cartas tragam um lucro maior depois.
E o manual é implacável ao ditar todas as restrições a partir dessa escassez. Ele proíbe lances de valor zero. Tem que comprometer ao menos um ponto. Deixa cristalino que é impossível contrair empréstimos.
O marcador nunca cai abaixo de zero. Não tem como gastar o que não tem.
Não tem. E o que amarra essa economia de tensão toda é a restrição física de espaço detalhada nas regras. Os tabuleiros de navio só têm 5 compartimentos na maioria das vezes.
Essa restrição espacial que gera o jogo. Se não tivesse limite, era só comprar tudo barato. Mas com 5 espaços, cada compartimento no porão do navio é um ativo valiosíssimo.
E o texto alerta para as consequências de encher o navio rápido demais. Ele avisa que quem fizer isso estará fora do jogo pelo restante do dia.
Ficar fora do jogo pelo restante do dia é pesado. Significa cruzar os braços e assistir em silêncio os outros comprando cartas por valores ridículos, porque ninguém mais pode inflacionar os preços.
É um castigo brutal por má gestão de recursos e o manual evidencia isso super bem. Tem um alinhamento perfeito entre a temática e as mecânicas.
E isso nos leva à última e talvez mais importante questão: o porquê das regras. O texto se limita a ensinar o como fazer, de forma comportamental, ou ele explica a lógica de design por trás dessas mecânicas?
Durante a maior parte do texto, a abordagem é inegavelmente comportamental. Ele dita um roteiro rígido, revele as cartas, inicia o leilão no sentido horário, pague descendo o disco.
Ele explica que o avanço nas trilhas das mercadorias é pela quantidade de cartas que se tem daquele tipo, não pelo valor impresso. A carta de ouro, que tem valor 10, nem entra nessa contagem de tipos.
É tudo na base do faça isso e aquilo acontecerá. O bloco que detalha a matemática do final do dia é denso, instrução algorítmica. O risco dessa abordagem é a pessoa aprender a operar o sistema, mas não entender a malícia por trás dele.
Mas aí, nas páginas finais, vem a surpresa. Tem uma seção intitulada Táticas.
É aí que o jogo brilha pedagogicamente.
Transcende a função de um mero livro de regras e vira um tutor. Ele entrega as chaves de como ser competitivo. Explica literalmente o porquê. O texto aconselha iniciantes dizendo: você não deve oferecer lances muito altos.
Ao incluir essa seção de táticas, o manual revela a Matrix. Ele revela as engrenagens ocultas da filosofia do Kinesia. Ele quebra aquela presunção intuitiva de que comprar a carta com o maior número impresso é sempre o caminho para a vitória.
E explicita que preencher um navio de valor médio a um custo baixo muitas vezes dá um lucro final bem maior do que falir por cartas altas. E ainda avisa que focar em uma ou duas mercadorias garante bônus a longo prazo.
E tem aquele aviso maravilhoso. O manual alerta que terminar a rodada com compartimentos vazios, em geral, é um desastre. Porque o navio vai ter valor baixo e você não sobe nas trilhas de mercadorias.
A mensagem nas entrelinhas é clara. O manual não quer só que as peças sejam movidas direito. Ele ativamente tenta garantir que quem joga entenda a economia profunda do sistema rápido, para se divertir de verdade.
É o respeito intelectual profundo por quem está aprendendo. Num sistema tão punitivo, uma partida às cegas poderia resultar numa frustração imensa. Separar um espaço para explicar o porquê eleva a pessoa de um executor de regras para um pensador estratégico. É a diferença entre ensinar a apertar botão e explicar como o motor gera energia.
Perfeito. É fascinante como todas essas camadas se sobrepõem no material. Para a gente sintetizar nossa análise de hoje.
Bom, a gente observou como a promessa temática na introdução situa a mente para o aprendizado, como a hierarquia visual com letras e negritos atua como uma ferramenta de busca rápida crucial.
Vimos também como o uso de exemplos humanizados com personagens tipo o Eduardo e a Letícia é eficaz para reduzir a carga cognitiva e como a revelação estruturada do porquê lá na sessão de táticas mostra que guiar o raciocínio é tão importante quanto ensinar movimentos válidos.
É uma verdadeira aura de design de informação técnica, a intersecção de todos esses elementos.
Sem dúvida nenhuma. E esses princípios ultrapassam as fronteiras dos tabuleiros. Analisar essas estruturas oferece lições para quem busca clareza em qualquer área.
Com certeza. Seja criando um procedimento operacional numa empresa, desenhando a interface de um aplicativo ou até escrevendo um e-mail complexo para uma equipe.
A clareza visual, a empatia com a carga mental de quem lê e a explicação dos motivos por trás das tarefas são os pilares de uma comunicação de sucesso.
Exigir que alguém execute um processo perfeito, sem um guia amigável e sem explicar os motivos é receita certa para o fracasso e para o atrito.
Então, para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar um pensamento final. Uma provocação sobre o futuro dessa habilidade. Hoje em dia, a gente vê uma migração imensa para tutoriais em vídeo, guias digitais que dizem o que fazer passo a passo.
Tudo mastigado na tela.
Tudo mastigado. Com essa terceirização do aprendizado para plataformas digitais animadas, será que estamos perdendo a arte silenciosa e complexa de redigir um manual perfeito?
É uma boa pergunta.
E, mais do que isso, se a sessão de táticas do Medist é o que realmente faz a lógica clicar na cabeça, como seria se todas as instruções que recebemos na vida profissional ou mesmo na escola viessem com uma sessão de táticas explicando não só o que devemos fazer, mas o verdadeiro porquê de estarmos fazendo aquilo e como ser bem-sucedido na tarefa?
Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. E até a próxima análise.